Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem em máquina. O meu nome é Marco António Silva e já conhecem os meus habituais amigos nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor.
Olá a todos, bom dia.
Viva, viva, Vítor. E o José António Silva, viva, Zé Tal.
Olá, tudo bem?
Tudo bem, Zé Tal, viva, viva. Voltamos ao ativo após uma pausa no início de 2022, durante o evento do Building the Future. Esperamos que tenham tido a oportunidade de ver e desfrutar e também que tenham conseguido planear e que também nos deu para nós planearmos um pouco um ano recheado de conversas para vocês. Por isso, aproveitamos muito bem este tempo de pausa para dar continuidade a este grande projeto e agradecemos a todos vocês por continuarem, terem-nos apoiado até agora. Assim, decidimos começar com um tópico que certamente já deu muita conversa entre amigos à volta do mundo. Hoje analisamos algumas das implicações levantadas em filmes e séries sobre inteligência artificial. Todos já saímos de um filme que, de alguma forma, retivemos e de alguma forma mais suave ou mais profunda, uma aplicação, normalmente, infelizmente, se calhar menos positiva da inteligência artificial, e começamos a questionar algumas das suas implicações. A nossa equipa hoje vai exatamente debater esse tópico e, se calhar, este pode ser mesmo o ponto de partida, se calhar passando aqui a palavra ao Vítor. Vítor, se calhar damos aqui uma voltinha entre nós sobre que filmes é que nos marcaram nesta
Ok.
parte social.
Sim.
Força.
Na verdade, eu acho que em termos de cinema, literatura fantástica, cinema, ficção científica, inteligência artificial, evolução da ciência, estas coisas estão muito ligadas. E porquê que eu acho isto? Porque muitas vezes é o próprio romance que depois dá origem a filmes. Como, por exemplo, estou-me a lembrar do Sentinel, do Arthur C. Clarke, que deu origem ao filme 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick. A verdade é que muitas vezes a literatura fantástica e o cinema são visionários em relação ao próprio desenvolvimento da ciência e da inteligência artificial. E é muito curioso como, apesar de muitas vezes esta literatura ficção, e claro, sendo ficção, está a focar-se em coisas que ainda não existem, mais tarde elas vêm a existir. E muitas vezes motivadas pelas próprias ideias destes escritores. Os exemplos muito comuns são, por exemplo, do Júlio Verne, o Natal e o Submarino, que era movido por uma energia silenciosa, não é? Cá está, energia atómica. Um século e meio mais tarde, não é? O caso da ida à Lua, da mãe de Júlio Verne, e também esta ideia do Kubrick, do computador que tinha, do Kubrick, do Arthur C. Clarke, não é? E do 2001 Odisseia no Espaço. Eu direi que este filme, o 2001 Odisseia no Espaço, foi talvez o filme que mais me marcou em termos de inteligência artificial. Porquê? Porque se lembram, havia o tal computador HAL, que tinha a missão de levar um paralelepípedo a Júpiter, um paralelepípedo preto a Júpiter. E por esta missão, ele às tantas percebe que a melhor maneira de cumprir a missão era liquidar a tripulação humana. E, portanto, tomou uma decisão de inteligência artificial, mas também tomou uma decisão ética. E é extraordinário como neste romance é lançado, e depois no filme, não é? É lançado logo, desde o início, a problemática da ética da inteligência artificial. E em que se começa logo, aí, nessa altura, a definir os problemas que hoje são comuns e que nós discutimos, não é? Como tudo, a propósito de outras coisas, não exatamente naves espaciais, mas, por exemplo, de condução autónoma, o que é que faz o carro se tiver que atropelar uma velhota ou se tiver que atropelar uma criancinha? O que é que faz a inteligência artificial, não é? Depois, há um outro filme que eu gosto muito, bem mais recente, e que eu recomendo a todas as pessoas interessadas em inteligência artificial, que é o Ex Machina. A ideia da Ava, que era um robô muito evoluído, e do Caleb, que é um programador que se apaixona pela Ava, depois dela ter tomado posições sedutoras, mas que vem a perceber que não havia sedução nenhuma, o que havia era fingimento e uma estratégia de sobrevivência do robô. O que nos leva a discutir assuntos muito, muito engraçados, nomeadamente até que ponto é que os robôs têm emoções ou não têm. E quando tem dentro da tal área de computação afetiva, até que ponto é que isto é um fingimento, ou se é totalmente um fingimento? Se calhar é só fingimento, não é? Direi eu. Mas a verdade é que ao fingirem essas emoções, depois acabam por se tornarem melhores companheiros para os humanos, mas é tudo falso. E portanto, o Ex Machina levanta estas questões todas. É um filme que eu recomendo vivamente. Sim. Bom, e agora, se calhar, vou dizer mais um, pronto, só antes de passar aqui a bola, aqui, então,
okay.
Completamente diferente, o Transcendent, em que também acho um filme extraordinário, em que implementa as teorias do Ray Kurzweil, aquelas teorias de que eu posso copiar o meu cérebro para um computador, portanto, esta ideia de que o Kurzweil defendeu nos já há 20 anos atrás, de que eu conseguirei passar o meu cérebro para um computador.
A consciência humana.
E depois fazer o contrário, não é? O tal processo de aversão. E, portanto, aqui no Transcendent, isto é muito interessante. Porquê? Porque, de facto, há um cientista de computação que consegue, está a morrer, e consegue passar o conteúdo do seu cérebro para um computador. Mas o computador depois está ligado à internet. E como está ligado à internet, torna-se omnipresente. Depois, também podemos dizer que enquanto isso é internet, tornar-se-á também interno, porque existe na rede, não é?
Exato.
E depois, finalmente, ainda consegue, ao contrário do nosso cérebro, tem limitações, não é? De memória e até de velocidade de raciocínio, consegue também utilizar machine learning. E portanto, depois tudo, eu não vou aqui ser spoiler, dizendo o que vai acontecer, mas também é outro filme que eu recomendo, porque coloca também aqui, em causa, em discussão, esta ideia do que é a nossa individualidade. E se mesmo que um dia consigamos passar o cérebro para uma máquina, portanto, temos uma espécie de clone, e depois somos acados. Será que gostaríamos que o nosso cérebro fosse acado? Portanto, não sei, pá, um tipo que é do Benfica, depois de repente leva ali um hacking que passa a ser de Sporting. Não sei. E, portanto, há aqui uma série de questões que são levantadas e que são premonitórias. E além disso também são absolutamente filmes muito divertidos, pelo menos para quem gosta do género.
Sem dúvida, umas boas referências. Acho que podemos continuar a comentar as mesmas ou até outras. Vou passar se calhar a palavra ao Zé Tom. Diz-me também tu o que é que tu achas, o que é que te marcou a nível de cinema e séries até, ligadas a este tema da inteligência artificial.
Opa, para a próxima vamos começar por combinar que filmes é que vamos falar, que é para não haver aqui...
Interseções, ok.
mas é assim, há obviamente muitos filmes que têm explorado aqui temas, alguns mais divertidos, outros mais chocantes, e acho que o papel aqui é exatamente este, conseguimos projetar o impacto destas coisas. Uhum. Não é por acaso que se fazem tantos filmes sobre guerras, o impacto da tecnologia, etc., exatamente para ajudar as pessoas a projetarem esse futuro e conseguirem ter outra consciência antes de tomar determinadas decisões.
dúvida.
Por isso, assim, se calhar, e até por nós estarmos nesta indústria, o Ex Machina foi o filme que recentemente mais marcou nesta viagem, não é? É um bom exemplo e uma coisa que começa tão bem para um filme tão interessante, para uma casa espetacular, um sítio para trabalho extraordinário. Naquele sítio onde nós estávamos de fazer assim um período de descanso para trabalhar, para estar isolados e poder fazer coisas espetaculares. E depois acaba tão mal o filme, pronto. Mas também vamos tirar os spoilers e vamos deixar quem não viu, pelo menos, que possa ter essa experiência.
Esse filme até é um excelente exemplo, uma lição do teste de Turing para todos os efeitos, porque é isso que,
Exatamente.
do ponto de vista emocional, não do ponto de vista efetivo, literal, do que o teste de Turing está ali a fazer, mas dá ali uma conotação mais moderna ao teste de Turing de uma maneira incrível. Eu adorei essa parte também.
Exatamente, exatamente. Bem lembrado. É mesmo um filme que talvez o filme. Quem quer discutir a inteligência artificial é realmente o filme a ver.
Sim,
Inclusive
sim.
para perceber bem o que é que o teste de Turing. Exatamente, bem metido.
Olha, e tu, Marco, também queres falar sobre as tuas.
Eu posso vos falar de alguns que me marcaram. Assim, o Ex Machina é sem dúvida um dos que me marcou, por isso concordo convosco. Mas, epá, e sem dúvida também o 2001 Odisseia no Espaço. Eu acho que eu era miúdo, eu já não o vi logo, mas foi dos filmes de ficção científica que eu vi muito cedo. E apesar de ser um bocado parado para uma criança, não era bem uma criança, já era um adolescente, mas era um filme um bocadinho parado, também me marcou. Mas eu sou sincero, os que mais me marcaram a mim, se calhar, assim, digo-vos já assim, três. O Blade Runner foi dos que mais me marcou, principalmente aquela ideia, o conceito de que a máquina não sabe que é uma máquina e ela própria já está programada para conseguir imitar a realidade, teve que esconder a sua realidade dela própria, porque senão nunca conseguiria passar que 100% por humano, por uma réplica, não é? Como eles são chamados ali no filme. Acho que tem aqui uma parte muito interessante. Eu por acaso, até vos digo mais, marcou-me tanto. E o Luís Paulo Reis foi meu professor de inteligência artificial. Eu não sei se ele ainda se deve lembrar disto, mas tive uma pergunta sobre o filme num exame de inteligência artificial quando estava a estudar. Por isso, eu por acaso conhecia o filme, mas a pergunta não era. A pessoa não precisava ter visto o filme para efetivamente responder. Eu tinha mesmo a ver era com as implicações que o filme estava a levantar e usava o filme como exemplo. E achei bastante engraçado esse pormenor. Por acaso era um dos filmes que me marcou. O outro filme que também acho que ficou muito bem na linha do 2001 Odisseia do Espaço e da partilha até que o próprio Vitor estava a fazer, o Alien, principalmente o primeiro Alien, tem muito essa parte também um bocado aterradora, não é? Que ainda hoje é debatida do ponto de vista ético, da inteligência artificial. Quando levada com um dado objetivo, não é? O que leis e que princípios éticos é que ela é capaz de violar para atingir o seu objetivo? A partir do momento em que tínhamos lá um Android que recebe um objetivo e que as pessoas são todas descartáveis, o que interessa é trazer lá o xenomorfo para a base, pronto, está tudo completamente entregue ali ao seu destino e a inteligência artificial levar um bocado esse caminho. Eu acho, e depois é curioso que depois o próprio criador, realizador do primeiro Alien, o Ridley Scott, depois vai fazer a sua gênese da trilogia com outra trilogia, não é? Fechar a saga, a prequela da saga, quando ele faz o Prometheus e depois termina a saga Prometheus, onde realmente foi uma inteligência artificial que criou aquilo tudo, que ainda consegue ser uma cereja em cima do bolo também bastante interessante, que me marcou bastante e que eu gostei muito. Mas agora, assim, mais recentemente, houve um filme que eu ia só comentar, pela positiva, e também abrir um bocado, porque todos os filmes que nós estamos a falar aqui, de uma maneira ou de outra, No caso do Ex Machina, é mais a sobrevivência da máquina, se bem que, pronto, acaba um bocadinho mal, mas é mais a sobrevivência da própria máquina. Ela não tem intenção de ser má, mas a maior parte das vezes estes filmes retratam a inteligência artificial de uma forma muito negativa, muito destrutiva da própria humanidade. E depois também podemos falar também sobre isso, porque é que isso foi o default, não é, da discussão cinematográfica da inteligência artificial. Mas houve um filme muito recente que eu gostei bastante, que é o Free Guy. E o Free Guy é uma inteligência artificial emergente, que foi criada por causa de um jogo. Aquilo é uma comédia para todos os efeitos, não é muito profundo do ponto de vista da inteligência artificial, mas tem ali umas implicações interessantes, que é, a partir do momento em que a inteligência artificial é totalmente autónoma, vive a sua vida e tudo aquilo, é um jogo, por isso ele está sempre a viver a mesmo dia, mas ele tem consciência e começa a tentar sair fora do script e linha a linha quase foi gerando o seu a sua vida artificial, sem dúvida, dentro do mundo artificial, mas criou uma entidade. E depois há toda aquela vontade de matar a inteligência artificial e que fazer reset ao jogo, portanto, aquelas coisas muito, muito do cinema que se põe sempre depois se a pessoa está viva ou não está viva. Antes a pessoa, desculpem, a inteligência artificial, se está viva ou não está viva, ela está a interagir com humanos como se estivesse viva, tinha respostas que não estão no script. Será que isso depois constitui inteligência ou não? Eu gostei muito do filme por causa de levantar exatamente estes pontos de a partir de que momento é que um programa começa a sair fora das linhas programáticas onde estava, não está a destruir nada, muito pelo contrário, só simplesmente está a tentar interagir com o mundo que o rodeia e tornou-se uma entidade para todos os efeitos viva. Foram alguns filmes que me marcaram, assim, mais antigos e mais recentes. Há muitos outros. Eu acho que a indústria de cinema e de séries tem vindo a evoluir bastante.
Falar em séries.
Força.
Então, e o Black Mirror? Não tem espaço aqui?
É, pá, tem alguns episódios que são um bocadinho. Eu Black Mirror, não sei se houve algum em particular que te marcou assim mais por causa da parte da inteligência artificial. Há muitos pontos políticos, éticos, humanos naquela série que aquilo é difícil de digerir. Aquilo até nem é uma série que uma pessoa consiga fazer assim binge-watching todo de uma vez, que aquilo leva algum tempo a digerir as implicações de algumas daquelas coisas e o quão perto de vez em quando estamos de alguns daqueles cenários.
É preciso terapia depois de cada episódio, não é?
É quase. Alguns deles sentia isso um bocadinho. Olha, do ponto de vista de inteligência artificial e até mesmo dessas integrações que o próprio Vitor estava a falar do Transcendence, do Kirk Vale, quando nós estamos o jogo passa-se na nossa mente, não é? Quer dizer, estou-me a lembrar de um episódio que fala exatamente sobre isso, onde a pessoa está ligada a uma máquina e o jogo na realidade está a ser construído por nós, o algoritmo simplesmente está a manipular o nosso medo para gerar terror e um segundo passou uma vida inteira dentro daquele jogo e a pessoa depois morre por causa disso. É assim uma coisa surreal e assustadora se pensar que de vez em quando estamos a tentar ser mais imersivos e à procura de mais imersão e dar mais controle à máquina e de um momento para o outro se calhar chegamos a esse, não é? Essa é a linha de raciocínio que estamos a ir. Estamos é longe, mas estamos aí nessa direção, não é? Será que o nosso cérebro pode ser explorado dessa forma assim tão levianamente, não sei, é um bom ponto. Mas levantando assim exatamente esses pontos éticos e tudo, o que é que vocês acham do facto de a maior parte dos nossos exemplos, e marcaram-nos, como nós aqui discutimos, marcaram-nos apesar de ser pela negativa, não é? Toda a inteligência artificial que estava nestes grandes filmes que nos marcaram no início, eram todos os humanos contra a inteligência artificial, era mesmo a luta da sobrevivência humana para parar o mau comportamento do AI.
O famoso kill switch, não é, Kanda?
Exato. E depois o nascer desse kill switch, quando não existe a volta toda que dá o filme de tentarmos destruir a máquina. José Tosse, o que é que tu achas? Porquê tanto? Porquê que o cinema retrata isto desta forma e que implicações é que isso tem na própria evolução desta tecnologia e de nossa, da maneira como nós vamos interagir com ela no futuro?
Eu estava a dizer assim, para além do aspecto lúdico, há aqui lições, não é? E normalmente quem produz estas coisas também tem um objetivo de passar uma determinada mensagem. Aqui a mensagem é a mesma questão da irresponsabilidade e da responsabilidade das pessoas que constroem estes sistemas, não é? E nós, neste momento, não sei se temos maturidade para criar essas proteções e esses kill suites, né, para garantir que as coisas que estão a ser criadas, que depois não nos vão atacar a nós próprios, né? E isto é um processo educativo, é um processo de construção de consciência, de responsabilização, e todos estamos a aprender. Estas simulações, né, ajudam-nos a perceber melhor os aspectos mais nefastos disto tudo, né? O Black Mirror, nesse aspecto, é espetacular. Black Mirror, o nome da série, não é? Não sei se toda a gente associa, mas o Black Mirror são todos os ecrãs que nós, hoje em dia, estamos a introduzir na nossa vida. São as televisões que nós metemos em casa, são os telemóveis que nós que transportamos, são os ecrãs dos computadores. E todos estes ecrãs pretos, não é? Acabam por ser depois parte da nossa vida privada, estão um espelho da nossa personalidade, da nossa história, dos nossos eventos, e depois à volta disso constrói-se todos estes impactos possíveis do que é que pode acontecer, pá, que pronto, é espetacular em termos, mais uma vez, lúdicos. Mas não deixa de ser food for thought, não é? Coisas para nós pensarmos e calcularmos muito bem o impacto destas coisas, não é? Há aqui cenários que começam sempre por situações muito válidas, porque a pessoa quer meter um sistema de vigilância mais inteligente em casa, ou porque morreu o namorado e nós queremos preservar as suas memórias, então criamos uma representação com base em todo o histórico, todo o legado que nós deixamos hoje em dia nas redes sociais, e portanto conseguimos treinar um bot para replicar os nossos comportamentos e continuar a interagir connosco. Isso pode ser muito bom, se calhar, numa situação destas, de uma mãe que, pá, quer ter um pai para acompanhar os filhos durante o crescimento deles, etc. Mas depois é melhor ver os episódios. E portanto, este Be Right Back é um bom exemplo desse tipo de cenário. E é uma daquelas coisas que, aliás, como muitas no Black Mirror, estão a acontecer.
Portanto, exatamente.
Isso é que é o mais assustador da maior parte dos episódios, né? A malta que anda nos episódios dos Simpsons à procura de cenários de coisas que estão a acontecer hoje em dia. Os episódios de Black Mirror não é preciso procurar muito, é cada tiro que amel. Portanto, cada episódio é qualquer coisa que, se não está a acontecer, estamos muito perto disso. Portanto, é interessante como é que esta equipa produz isto, é extraordinário. Um dia, se calhar, vamos estudar muito mais sobre quem é que está por trás deste tipo de episódio. Ainda estamos muito perto, né, de saber. Eu sei neste momento que eles estão parados porque estão a fazer outras séries para o Netflix. Outros filmes, fizeram aqueles documentários sobre o ano 2020 e sobre o ano 2021, que é o Death to 2020 e Death to 2021, que são documentários cómicos sobre os factos mais relevantes desses anos, mas eles estão a preparar coisas novas e, portanto, vêm aí filmes e vêm mais seasons de Black Mirror. Devem ter uma equipa criativa e de assessores de tecnologia muito, muito interessante, porque eles conseguem buscar temas mesmo relevantes. Né?
Sim, e por acaso é uma das coisas que a ficção tem muito bem, quando é ficção científica, é que a base científica é sempre muito boa. Neste caso é ficção, eu acho que quase que já merece existir uma ficção tecnológica, porque de vez em quando isto já não tem tanto a ver com a ciência da coisa, mais com a tecnologia e com a implementação dessa tecnologia. E acho que há ali uma base muito forte. Estavas a falar dos cenários dos bots, já existe, não é? Até já existe de pessoas completamente preservadas para todos os efeitos virtualmente. Estamos a fazer isso até como um projeto de capturar no fundo, a essência das perguntas e das experiências de quem viveu o Holocausto e que ainda está vivo. Estava um projeto mundial atrás destas pessoas para que já estão na sua idade, né? quem sobreviveu ao Holocausto neste momento está com uma idade muito avançada, e de ser entrevistados, filmados e depois criado quase um bot com um holograma para se poder interagir daqui a 100 anos ainda com as vítimas do Holocausto, porque já não vão existir. Daqui a 100 anos não há nenhuma vítima do Holocausto, a não ser que as situações atuais criem um novo Holocausto aqui na Europa. Foi o único, e para preservar essas memórias estamos a criar exatamente uma coisa muito parecida com o que o Black Mirror estava a propor, ainda que muito incipiente. Mas, calhar passando aqui para o Vítor, o que é que vocês acham, da maneira como é representada a inteligência artificial nestas séries e nestes filmes, quase, porque efetivamente nós construímos algumas barreiras, quer dizer, quem começou a projetar, estou-me a lembrar das leis de Asimov, por exemplo, existem guardas já montadas cientificamente, né, por quem está a implementar isto, exatamente para evitar isto. E até de vez em quando essas próprias guardas são usadas como parte do elenco para explorar as mesmas de uma forma negativa. Não sei, Vítor, o que é que tu achas? Achas que isto é um tema que está bem explorado, que de vez em quando é um bocado fantasiado, ou até mesmo ajuda a pensarmos mais sobre isto?
Eu acho que, de facto, há uma tendência para se tentar impor leis à inteligência artificial. A própria comunidade europeia tem isso.
Exato.
Obviamente que é um pouco a inspiração das três mais uma leis do. Eu digo três mais uma, na verdade, três leis, mas a quarta do Asimov. E esta é uma ideia que é de limitar diretamente a inteligência artificial. Portanto, há quem defenda isso, que deve-se impor limites. Portanto, há coisas que a inteligência artificial pode fazer, há coisas que não pode fazer. Contudo, fica sempre a dúvida, porque mesmo a inteligência artificial é tecnologia, e tudo depende de quem é o dono da tecnologia e o que é que fazer com ela. Portanto, mesmo que se imponham limites, podemos impor. Como se costuma dizer, a lei existe para ser infringida, não é? Ou não, mas corremos todos esse risco. Mas eu ainda queria aqui falar um bocadinho, ligando a este assunto, claro, ainda queria aqui falar um bocadinho também do Blade Runner. Eu há bocadinho não falei do Blade Runner, mas do Ridley Scott também,
Sim,
como homem,
exatamente.
não é? Já agora, mas o primeiro, não é? Portanto, com o Harrison Ford. E eu queria também aqui dizer que é uma coisa interessante para além de. Esse filme, o Blade Runner, tem coisas muito interessantes. E uma das coisas mais interessantes é que o ser artificial não é exatamente um robô, é um misto.
Exato.
Uma máquina, é um clone do humano, utilizado para tarefas horrorosas, portanto, as tarefas que ninguém quer. Portanto, ele faria isso. Portanto, existe ali como um escravo sem sentido. Portanto.
Exato.
E daí entra-se numa discussão muito interessante, que é a discussão dos sentimentos, das emoções. Até que ponto é que este replicante, que é, portanto, o Blade Runner resolve esta questão das emoções dizendo que ela é meio humano, meio máquina, para explicar porque é que ele tem emoção. E a tal ideia por exemplo, ferindo a terceira lei de Asimov, no final, se bem me lembro, um dos robôs suicida-se, atira-se de um prédio abaixo, ou uma coisa assim, não é?
Exatamente.
Portanto, ora, bom, isso aí se vê a terceira lei da robótica, não
Sim.
é? Não é? Portanto, ora, o que é que eu acho? Acho que esta questão das emoções, que também é abordada no Ex Machina, e que também, ainda há pouco tempo, eu vi um filme, não muito, não extraordinário, mas talvez tenham-se cruzado com isso, chamado O Protótipo. Em que há também uma série de. Um indivíduo que perdeu a mulher, então tenta construir uns robôs para encarnar a mulher. Vai construindo vários, mas todos eles vão ficando apaixonados por ele, mas ciumentos uns dos outros. E pronto, também não vou contar aqui o resto da história. Isto liga muito à parte das emoções. E agora, voltando a falar aqui dos limites. há aqui uma coisa muito importante que tem dado sempre a par, que é a ligação entre inteligência artificial e realidade virtual.
Uhum.
E que também alguns filmes ligam precisamente a este aspecto. E seguindo as tais teorias do Richard Wade, em que ele começa a pôr, como tu estás a dizer, por exemplo, as pessoas, as figuras, quase um bot a replicar o humano, o que pode começar a acontecer? Pode começar a acontecer que nós temos uma vida, que é a nossa vida terrena, não é? Portanto, em que interagimos com o nosso meio ambiente, que é, neste caso, o planeta Terra, e representamos, nós não pensamos sobre as coisas, pensamos sobre a representação das coisas, portanto, e agimos com isto. Mas se nós tivermos um dia que nós consigamos estar num cenário virtual, como um avatar, nós provavelmente vamos ter uma outra vida. Somos nós, noutro sítio, outro tipo de vida. E este contexto vai fazer com que a realidade, o que é real, o que é irreal, o que é fictício, se confundam.
Uhum.
Por exemplo, eu poderei estar num cenário que representa um livro ou um jogo e aquilo é o meu mundo. E então, o que é ficção e o que é realidade confunde-se. Há um professor português, que é o Manuel Farias Martins, que tem exatamente uma série de livros escritos sobre isso, que ele chama Textualidade Imaginativa, em que ele diz, bom, esta inteligência artificial junta com a realidade virtual vai permitir que, em vez de lermos um livro, que vivamos um livro, como se ele fosse a realidade. E portanto, eu penso que isto realmente tem aqui impactos muito, muito grandes.
Fizeste-me agora lembrar o Tron. O Tron tinha muito disso, em que, no fundo, mas com a diferença de que tu és fisicamente, que é uma coisa, depois aí a ficção vai salvar assim um bocado ao extremo, em que tu és fisicamente transportado para dentro do mundo virtual, não é? Tu entravas lá e desaparecias do mundo real e reaparecias carne e osso, não sabes bem como, dentro do mundo virtual. Que eu acho
mas, isto está, assim. Mas isto está em cima da mesa, porque, na verdade, a partir do momento que nós conseguimos ter, como o Zé estava a dizer, uma representação nossa num bot, por exemplo, uhum. Nós existimos virtualmente.
É? Sim, 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 sim. Certo, e acho que há aqui sem dúvida, uma tentativa muito interessante de criar ou de adaptar esta realidade digital junto com a inteligência artificial à nossa vida, e nós conseguimos depois integrá-la de uma forma quase seamless, no fundo, não é? Acho bastante interessante esses conceitos, e acho que têm sido até bastante explorados de uma forma ou de outra em vários filmes, tanto os antigos como os mais recentes. Eu estou-me a lembrar, agora falaste de algumas desta questão das leis e tudo. Há um filme também muito bom nesse aspecto, que é o Eu, Robô, ou I, Robot, com o Will Smith, onde ele aborda mesmo de uma forma muito profunda a questão das leis de Asimov, muito focado nas três leis e não na mais um, não é? Na lei que apareceu quase, não, acho que foi para aí 20 anos depois, ele demorou algum tempo a criar a quarta da proteção da humanidade, exatamente por causa de, pronto, para defender o indivíduo, não é? A solução pode ser exterminar aqui muita gente para defender os outros. O ser humano também tem leis, e há pessoas que violam essas leis, e depois como é que eu, para defender um humano, vou ter que fazer mal a outro? Porque então quem é que eu vou estar a defender? E querias aqui...
Mas os generais não é, fazem isso. Napoleão fez isso, sacrificou uma guerra de soldados em nome de ganhar uma batalha. O tal robô do 2001, Odisseia no Espaço, queria fazer exatamente isso, que era em nome de cumprir a missão, que era, portanto, para a continuação da humanidade.
Matava ali a tripulação.
Matava a tripulação, porque, segundo o seu algoritmo, a maior hipótese de atingir o objetivo era matar a tripulação. Conseguir levar Portanto, cá está, estas tais leis, não é?
Sim.
Existem para serem, provavelmente para serem infringidas, não é?
Certo, e voltando aqui também ao Zé Tó, e também dando a palavra aqui ao Zé Tó, realmente esta maneira de interpretar muito fria, eu acho que é um bocado a base deste cinema e que também, também nos leva a uma interpretação de um bocado das máquinas como muito frias, não é? Porque elas interpretam aquilo e precisos verbis, não é? Quer dizer, qual é o caminho mais curto, qual é a probabilidade maior, é quase como ao GPS, de vez em quando nos fazem um caminho tumultuoso por causa de ganharmos 10 metros de distância, porque é o caminho mais curto. Então o algoritmo vai-me mandar pelo beco e fora de estrada porque ganhou 10 metros. Será que é essa a inteligência artificial que nós estamos a ver a nascer? Eu acho que não, mas o que é que tu achas?
Se corrige-se tudo. Mais versão, menos versão, é uma questão de alterar os como é que se diz, o modelo de incentivos, não é?
Exato.
E isso acaba por ajudar. Por falar em trânsito, estes sistemas de routing, não é? da Google, do Waze, etc., já começam a ter em conta a distribuição dos carros. Portanto, não é só o caminho mais rápido, é não mandar toda a gente para o caminho mais rápido, obviamente, não é?
Claro.
Porque isto depois rapidamente cria-se ali outro bottleneck naquele beco, e às tantas o problema ainda fica maior do que o que estava. Portanto, é tudo uma questão de otimizações, e aquilo que tu se calhar hoje em dia consideras bastante frio, se calhar é o próximo vetor onde isso vai ser melhorado, ao ponto de já não notares que pronto, essa área não está tão bem desenvolvida como as outras, não é? E vai-se trabalhando para a imersão ser cada vez melhor. Nós temos estado sempre aqui a falar aqui na questão da utilização destas tecnologias para nos fazer pensar sobre o futuro. Há também utilizações destas para trabalhar sobre o passado, sobre os traumas, por exemplo, de militares que tiveram, pronto, que têm problemas pós-traumáticos, né, de cenários de guerra, e que estão a usar estas tecnologias de realidade aumentada e dos capacetes de realidade aumentada, em salas especiais, algumas até com temperatura e sons mais imersivos, exatamente para tentar replicar determinados contextos e ajudar a pessoa a ultrapassar esses traumas. Aqui já estamos a trabalhar no passado e não tanto no futuro. Mas as tecnologias de realidade aumentada, de cinema, são dos jogos, não é? Muito daquilo que foi desenvolvido ao longo dos anos com a tecnologia dos jogos tridimensionais, está a ser usado exatamente para isto, para ajudar a reprogramar pessoas que têm problemas que de outra maneira não seriam fáceis de tratar, não é?
Sem dúvida, e é curioso que o cinema já nos habituou tanto a esse tipo de interfaces, porque agora um filme de ficção que não tenha um bocadinho de realidade aumentada, que não tenha hologramas em algum sítio, já nós nem achamos que aquilo é assim ficção, aquilo já é presente, porque nós estamos tão perto disso que ele já no 2001, Odisseia no Espaço, tinha 2001, na altura era muito longe, não é? Agora, qualquer coisa que seja para lá. 2040
realizado em 1968, é?
Foi, exato. 2001 era muito longe, não é?
Foi extraordinário, é?
Mas
é dos anos 50, não é? Portanto, o centenário.
Não sabemos se 2001 era longe e por causa do filme nós não evoluímos tão rápido, porque as pessoas começaram a ter mais cuidados e aquilo não avançou tão rápido.
Bom ponto, bom ponto. Eu acho que levantar estas discussões naquela altura foi importante, é a minha opinião. Acho que ainda não as debatemos o suficiente. Acho que estamos aqui a debatê-las também mais um bocado e é sempre bom e continuar a ver este debate. Acho que ainda não debatemos o suficiente porque acho que ainda não temos uma resposta efetiva. Acho que as leis são um bom ponto de partida. Existem leis para os humanos também. Não quer dizer que nós todos as respeitemos, depois existem também penalizações do não cumprimento dessas leis. Eu acho é que ainda o modelo ético ainda não está fechado para haver leis para os robôs, até porque nós até nos filmes, e pegando em cenários como filmes mais não tão destrutivos, não precisamos de ir para o Terminator para ver a inteligência artificial a destruir a humanidade, não precisamos de ir para esse tipo de cenários, mas existem cenários onde a questão ética para, em prol do robô já está muito bem documentada no filme e que nos põe a pensar também no aspecto contrário. Estou-me a lembrar de filmes como Wall-E. Wall-E foi um filme que... para crianças, não é? Quer dizer, estamos a tocar uma franja da nossa, pronto, da humanidade que não está a pensar nisto do ponto de vista ético nem nada, está-se a apaixonar por um robô também. Estamos todos a criar um laço emocional por aquele robô que nem fala, que só usa expressões muito visuais. E a única coisa que diz é Wall-E. E só com estas maneiras muito simples e com computação gráfica conseguiu apaixonar imensa gente a olhar para aquela personagem, que é uma inteligência artificial, para todos os efeitos, uma inteligência artificial emergente, no fundo, não é? Quer dizer, ele não foi desenhado para aquilo e que simplesmente ganhou uma consciência, ganhou um conjunto de traços que foi para lá da sua programação inicial de andar ali a arrumar lixo. E muito pouco já ganhas. Era um artista, já apaixonava-se, já fazia um conjunto de coisas que não foram para lá da sua própria programação, que é muito engraçado. E depois, quando ele foi destruído, entre aspas, quando, aquele momento onde ele faz o reset, leva aquele choque e faz o reset, todos nós ficamos tristes porque matamos. Porque havia mesmo a sensação de matamos aquele robô, e isto foi injusto. Por isso, eu acho que esta discussão está agora a começar a surgir mais vezes no cinema. Qual é a vossa opinião? Força, Vitor.
Não, sim, concordo. Portanto, eu acho que esta questão das emoções e da convivência entre o humano e o robô, portanto, esta ideia que mais tarde ou mais cedo vamos habituar-nos a passear na rua e cruzarmos com robôs, que se calhar uns estão a limpar a rua, outros estão a ordenar o trânsito. Portanto, esta ideia de socialização com os robôs, é que já não estranhamos, não é? Vamos a falar, portanto, somos cumprimentados por um outro, bom dia, bom dia.
Olha, vou-te só contar uma história engraçada, exatamente o que tu estás a dizer, que em UK, estive lá há pouco tempo, e em UK estava a discutir exatamente isso. Há uns robôs que fazem as entregas lá, na rua, mesmo, tipo até casa das pessoas. São uns robozinhos, parecem um caixotezito, pronto, fechado, com rodinhas, uma luzinha, e eles param, atravessam as ruas, e se ficarem presos num buraco, começam a pedir ajuda: help me, help me, help me. E tu vais lá, pegas
Parece,
ele, empurra-lo para o lado, ele sai do buraco, começa a andar e diz thank you, e vai-se embora. Pois.
olha, mas exatamente, mas deixa-me só agora, já agora dizer aqui umas coisas. Eu tinha começado esta conversa por dizer que os filmes são premonitórios. Portanto, muitas vezes a ciência primeiro aparece no filme e depois a ciência vai a replicar. Um bom exemplo disso, já mais antigo, portanto já um bocado de cota, é do Espaço 1999, que era uma série também de ficção científica, em que, isto só para resumir, a Terra tinha criado uma base lunar e um dia há uma explosão nuclear e a Lua sai de órbita e vai à sua vida, com o pessoal lá dentro da. Mas nessa altura, vejam só as coisas extraordinárias que havia nessa base lunar, que eram completamente surpreendentes. Portanto, haviam portas que se abriam quando as pessoas se aproximavam. E havia uma espécie de, vejam só, de comandos de intercomunicadores, com que eles podiam falar uns com os outros e ver a cara uns dos outros. Vejam lá se então, é pá, fantástico. Isso é uma coisa realmente extraordinária. Uma porta que se abre quando nós nos aproximamos e estar a falar com o dispositivo na mão e ver a cara da outra pessoa. É pá, isso nunca vai acontecer. Bom, também, já agora, no espaço, no Star Wars. Uma das
Sim.
coisas engraçadas no Star Wars, que não é exatamente não cola precisamente ao espaço, portanto, tem coisas assim muito estranhas, porque, por exemplo, há sons no meio do espaço. Por exemplo, que o Kubrick não põe, o Kubrick põe as valquírias, porque realmente no espaço não há som, não é? Mas pronto.
É uma das partes um bocado pesadas do filme,
Ele põe as valquírias, porque percebe-se que é silencioso, não é? Mas no Star Wars não deixa de ser curioso, naqueles planetas há sempre uma convivência entre diferentes tipos de seres, portanto, humanos ou biológicos, pelo menos, com robôs. Portanto, vai tudo ali, é tudo a conviver alegremente. Portanto, vai-se a um bar, está lá um robô sentado na mesa ao lado de um humano, ao lado de um tipo de. falar de um planeta qualquer. E é engraçado como isso também é premonitório. Mas eu queria dizer que... Eu queria aqui aproveitar para falar de duas coisas um bocadinho diferentes. Dois filmes um bocado diferentes. Porque, de alguma forma, este tipo de filmes que nós temos estado a falar focam realmente a problemática da ética, a convivência, a interação homem-robô, homem-inteligência artificial. Mas há dois filmes que eu acho que são completamente fora desta linha. Um bastante antigo, baseado no romance do... Aquele indivíduo do polaco, que ele se chama o Stanislaw Lem, exatamente, já não é que é o Solaris, em que há uma ideia, o Solaris, que é um filme completamente à parte, porque dá outra ideia de inteligência artificial. E o que é que diz o Solaris? O Solaris, a inteligência é o planeta. O planeta é que é inteligente. E eu acho que isto é que é mesmo, apesar deste livro e o filme serem bastante antigos, eu acho que isto é completamente disruptivo. Porque não é essa inteligência artificial que tem sido discutida pelo cinema. A inteligência do planeta, que tem uma consciência, tem memória. Eu acho isso muito, muito à frente. E há outro filme, ou melhor, uma sequência de filmes, que eu também acho muito à frente. E que não tem a ver com isto que estamos a falar. Que é o Matrix.
Uhum.
Em que aquela ideia é que nós próprios estamos dentro da máquina. Fazemos parte da rede, não é?
Portanto, exato.
Que também é, curiosamente, também tem alguns defensores, porque há padrões que nós encontramos na nossa vida, por exemplo, o Pi, que há um certo número de constantes que nós temos, matemáticas, que dão. Quase nos permitem pensar que estamos dentro de um programa de computador, dito assim, não é? E eu acho que queria referir estes dois filmes que eu acho que são um bocadinho à parte sob o ponto de vista do que é o desafio de pensar a inteligência artificial. E já agora, em relação ao Matrix, e isto ligando ao podcast que nós fizemos em dezembro, sobre vida artificial,
uhum.
Na verdade, quando nós estamos a criar seres de vida artificial dentro do computador, se tivermos computadores suficientes, estamos a criar um universo. E os seres podem lá estar. É quase uma coisa, como é que é dizer? Cíclica, não é? Portanto, nós, se calhar nós estamos a criar uma vida artificial e outros seres que nós estamos a criar estão dentro de outro. Podemos criar lá um universo artificial. O que nos leva outra vez a esta discussão do que é virtual e o que é real. Se é que podemos discutir isso.
Exato.
Mas eu acho que estes dois filmes que eu estava aqui a dizer, o Matrix e o Solaris, são um bocado ao lado.
Sim, claro. Sim, sem dúvida. E é verdade, acho que o cinema, ao longo destes anos, já lá vai há alguns anos que anda a explorar o tema da tecnologia e da inteligência artificial em particular, tem vindo... Há muitas semelhanças, né, entre o Terminator e se calhar e algo... A parte do Matrix da inteligência artificial, que na realidade foi começamos a construir aquilo e depois de um momento para o outro ela ganha uma vontade própria e agora já tem a sua própria agenda, mas depois de que cada um trata muitas particularidades dessa realidade que cria de uma forma muito diferente e muito única, acho que é bastante, bastante interessante. Eu acho que há imensos filmes, não sei se é assim, ainda queres acrescentar mais algum.
Eu queria pegar aquilo que o Vitor estava a dizer, da questão destes mundos virtuais paralelos, e nós estamos no limiar de uma nova plataforma, ou várias plataformas, são os metaversos todos, não é?
Exatamente.
Sejam os corporativos, sejam os mais facebookianos, o que nos vai levar a uma situação, mais tarde ou mais cedo, em que nós vamos ter preocupações de qual é a nossa projeção nesses ambientes. E como todo humano limitado no tempo e nos recursos, nós vamos arranjar maneiras de automatizar muitas das nossas participações nesses mundos. Né? Eu lembro-me que aqui há uns anos atrás apareceu um joguinho que era de agricultura, nos telemóveis, não sei o quê, e as pessoas tinham que ir lá plantar umas coisas. Farmville, exatamente. E depois apareceram uns tipos espertos, começaram a vender umas coisas que custavam 50 cêntimos por dia, ou não sei, por mês, ou por semana, já não me lembro, que faziam isso por ti. E, portanto, tu pagavas, tu estavas num jogo, a gastar tempo, Então começavas a pagar uma app para ir lá fazer por ti o tratar das tuas couves e dos teus produtos todos da agricultura. E, portanto, às tantas tu eras escravo, já estavas a pagar para criar o teu ranking, não é? Os teus pontos, ou não sei, o gamification que está dentro desse jogo. Ora bem, se nós começarmos a pensar nesta pressão, não é? E já vemos que já há pessoas a comprar casas virtuais ao lado da mansão do Snoop Dogg e a gastarem milhões em arquiteturas de casas virtuais para ter uma presença ao lado das marcas da moda e não sei o quê. E pá, às tantas nós daqui um bocado temos que criar conteúdos para esses ambientes todos. Portanto, eu imagino que isto vai ser um negócio muito lucrativo para fazer AIs, para fazer bots que geram conteúdo de uma forma completamente dinâmica. Portanto, nós estamos a criar a nossa própria Matrix, não é? E se calhar muita gente vai gastar muito dinheiro em todos estes universos paralelos para manter a sua marca, para manter a sua identidade, para criar uma identidade completamente virtual. E sem os limites cá de fora, não é? Porque algumas destas pessoas, entretanto, já envelheceram e não vão durar para sempre. E, portanto, elas vão querer preservar, pelo menos nestes ambientes, vão querer preservar o seu legado. Portanto, acredito que isto vai ser um ambiente muito lucrativo e muito baseado em bits, não é? Como todos os NFTs e tudo que anda para aí neste momento.
É isso mesmo. Virtual. Olha, por acaso, tem piada, por acaso uma das pessoas que fez um desses bots e que até ganhou um bom dinheiro com isso foi um colega meu de faculdade, o João Oliveira, já agora um abraço, João, se nos estiveres a ouvir, que foi exatamente com essa questão do Farmville. E a realidade, eu concordo totalmente contigo, acho que é um mercado completamente emergente, totalmente digital. Que é uma coisa que a nossa vida não consegue ser, ou pelo menos estamos a tentar os IoTs da vida e os Fitbits e essas, tudo o que é wearables e tudo, a tentar tornar a nossa vida mais digital, mas na realidade, se nascer 100% digital, que é o que o metaverso vai ser, a minha presença lá é relativa. O meu avatar pode estar a fazer coisas e eu nem sequer estar lá. A minha produtividade passa a ser uma extensão da minha presença com o que quer que seja que eu esteja lá a correr com um programa em cima do meu avatar. Pode ser um programa, um bot, não é? Que se fosse uma coisa tão, procedimental, como era, por exemplo, gerir a farm do Farmville, então a minha presença é completamente desnecessária e o meu programa gera o meu valor para essa tarefa. Isso quer dizer que estamos a entrar aqui até no campo do, e que já se começa a ver muito nos filmes também alguma discussão sobre isso, que é as tarefas que as máquinas fazem, depois as tarefas que os humanos fazem. O próprio Vitor estava a falar disso sobre no Blade Runner, que era um exemplo disso, que vai haver tarefas no futuro, como representado nestes filmes, no futuro vai ser a realidade. Nós humanos não queremos fazer todas as tarefas que existem aqui e vai haver efetivamente máquinas para as fazer, já existem para muitas delas, não são conscientes e autónomas. O problema vai ser quando elas se tornarem conscientes e autónomas. Será que estamos assim tão confortáveis em mandar uma máquina que tem um nome e que até come à mesa connosco, não é? Está ali connosco, vive connosco, mas depois vai para o fundo da mina, provavelmente não volta, não é? Porque, pronto, é descartável, ou é tratada como se fosse descartável. Acho que essa é uma das discussões que o cinema tem vindo a ter bastante interessantes, que o metaverse vai ter, mas não vai ser tanto para mandar para o fundo da mina, mas vai ser, vamos ter aqui programas que se calhar vamos estar a falar e não sabemos se estamos a falar com a pessoa, se estamos a falar com quem for, bot, vamos, um AI, vamos chamar o que for, mas que já não é a pessoa e está a desempenhar aquela tarefa. Acho que é bastante interessante.
Acho que temos tema para um episódio se começarmos a entrar pelo metaverse, portanto,
completamente.
É melhor
fecharmos,
se calhar, não?
Completamente. Acho que sim, acho que podemos avançar diretamente então para a nossa rubrica. Bora! Bem-vindo bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte do final de cada um dos nossos episódios, onde nós os três vos trazemos notícias que sentimos que foram relevantes e que surgiram nestas semanas com alguns dos nossos comentários. Os links para todas as notícias são publicadas na descrição do episódio, por isso se quiserem ler na íntegra a notícia é só darem lá uma olhadela à descrição. Começando se calhar então hoje, Zé Tó, dando aqui o pontapé de saída, que notícia traz-te para nós hoje?
Ora bem, eu tenho aqui um artigo que encontrei quando estávamos a pesquisar aqui coisas para este episódio e a minha curiosidade aqui pelo Black Mirror e todos os cenários que já surgiram dentro do Black Mirror, encontrei um artigo muito giro que é exatamente sobre as partes da AI e quão reais é que elas já são. E portanto, é um artigo giro que percorre uma série de episódios e vai fazendo paralelismos com o trabalho que existe hoje em dia, de empresas, de investigadores, etc., para cada um desses episódios. Portanto, que é interessante e faz-nos as pontes exatamente para trabalho existente em cada uma dessas áreas. E já agora, para complementar aquilo que já foi dito aqui sobre um destes episódios, sobre a questão de preservar o chatbot pós-morte, curiosamente, o ano passado, em janeiro, foi submetido a uma patente da Microsoft para fazer exatamente isso, portanto, para pegar no histórico das pessoas, toda a sua participação, toda a participação nas redes sociais, não é? Os comentários, com os posts, com os vídeos, etc., e com isto construir automaticamente um chatbot para continuar a fazer o mesmo tipo de respostas, continuar a participar nos mesmos fóruns ou nas mesmas situações, tirando partido desta aprendizagem que se consegue fazer com todo o corpus que nós vamos plantando aí pelo mundo.
É verdade. Nunca foi implementado, mas foi uma patente que gerou muita discussão na altura quando foi criada. Uma boa partilha. Obrigado, Zé. Então, Vítor, passando para ti, que notícia estás-te para nós hoje?
Olha, trago uma notícia que é relativamente simples, mas que tem contexto. E o contexto é um mau contexto, é o contexto que nós estamos a enfrentar agora com a guerra que está a decorrer na Ucrânia. Guerra, como nós sabemos, guerra essa que está a provocar uma quantidade inusitada, que nunca aconteceu, de refugiados, como nós estamos a assistir, todo em direto. Portanto, isto é quase guerra em direto nas nossas casas.
É verdade.
E de facto, há uma série de pessoas que perderam as suas casas, vemos também prédios a serem abatidos, e então, as pessoas estão aí com os seus filhos. Com uma mochila às costas, como os seus únicos pertences, a atravessar fronteiras, nomeadamente para a Polónia e alguns até chegar a Portugal. E eu gostei bastante de ter descoberto esta iniciativa que se chama-se Refugees.ai. E o que é que isto é? É uma iniciativa que usa machine learning para encontrar o melhor sítio para os refugiados irem, para terem uma boa vida. Portanto, faz um matching entre o perfil do refugiado e o sítio onde ele pode fazer o settlement. Okay. E eu acho, já hoje estivemos aqui, um bocado pessimistas também, a falar aqui de como a filmografia vê a AI como uma coisa ameaçadora e negativa. Bom, ora, aqui está um bom exemplo, como o machine learning pode ser usado para uma coisa extremamente positiva. E portanto, eu quis mesmo partilhar este link.
Sendo que isto nem sequer é uma app, isto é mesmo um back-end para apoiar as entidades todas que estão no terreno.
Exatamente.
É a parte mais...
Exatamente, nem sequer é uma app, exatamente. É para todos. Epá, eu acho isto um extraordinário exemplo, que aliás tenciono citá-lo mais vezes, numa lógica de engenharia positiva, de como a AI pode ter, de facto, um papel muito importante.
Excelente, excelente, Vítor. Aproveita a deixa para deixar uma mensagem de apoio a todas as pessoas que estão a passar exatamente por essa, como tu definiste bem, esta guerra, que estamos infelizmente a ver todos em direito. E fico muito contente por ver este e felizmente mais outros projetos de ajuda humanitária que estão a ser feitos também em direito, ao mesmo ritmo com que as coisas estão a acontecer, que é uma velocidade alucinante. Conseguir construir estas coisas também para ajudar, devolve muita esperança na humanidade toda que está por trás destes projetos. Por isso, obrigado pela partilha, Vítor, e a nossa mensagem também de apoio a todos os refugiados, todos os ucranianos que estão a passar por esta situação não positiva, sem dúvida.
E as pessoas neste momento estão a mobilizar, e algumas mesmo a viajar para a Polónia, com carrinhas, etc., para ajudar daqui de tão longe, não é?
Exatamente, é verdade, sim. Outros mais heróis que estão aqui, sem dúvida, a nascer para Rise to the Challenge, no fundo, de apoiar toda esta quantidade de refugiados, quantidade de pessoas que não têm culpa nenhuma e que estão a ser envolvidas nestes processos. Excelente partilha, Vítor, muito no ponto e obrigado pela partilha também. Eu trago-vos um projeto que me passou pelas mãos ontem, por acaso, e que eu achei bastante interessante. Não está ligado de uma forma direta ao tema que nós estivemos aqui a ver, mas que achei muito, muito giro e que eu não sabia que estava a acontecer. Chama-se AIDA, faz parte de um projeto da Microsoft chamado Artist in Residence, e isto, no fundo, é uma instalação artística. E gigante, mas massiva mesmo, que tenta mapear emocionalmente a atividade e as pessoas que estão num edifício. É como se fosse o coração, não do ponto de vista físico de ser o que bombeia o sangue para o nosso corpo, mas do ponto de vista emocional do próprio edifício. Então, é uma instalação que está no átrio de um dos edifícios da Microsoft, onde ela se adapta, tem sensores com câmaras espalhados pelo edifício, onde está a fazer reconhecimento de, não é reconhecimento de, é reconhecimento das emoções, não é reconhecimento facial, mas está a extrair os traços de atividade e de emoção das pessoas que usam o edifício. Quer dizer que, ao longo do dia, ela vai mudando a cor e vai mostrando um bocado a atividade que existe no edifício e vai, no fundo, sendo a representação visual e artística, usando a inteligência artificial, para mapear o que é que está a acontecer no edifício, para todos os efeitos, como é que estão, qual é o sentimento das pessoas que estão lá, elas estão a passar de um lado para o lado, etc, etc, etc. Eu acho bastante engraçado. Tem um vídeo também que vocês podem ver na descrição, a mostrar o making of, no fundo, da construção desta instalação artística. Um conjunto de engenheiros da Microsoft associado a isto, e claro está um arquiteto também, que no fundo esteve a fazer a conceptualização artística desta peça, e achei mágico mesmo a maneira como isto foi feito, a aliança também da arte à inteligência artificial e da inteligência artificial à arte para construir uma peça que seria impossível de montar sem a tecnologia e sem, especificamente, sem a parte da inteligência artificial. Achei muito, muito engraçado.
Muito bom tópico também, e também dará certamente origem. Ou poderia dar origem a um podcast só dedicado a essa questão, que também tem grande controvérsia.
Fica o desafio, Vítor, de eu ir atrás desta malta e ver se consigo trazê-los cá. Gosto dos desafios, sim senhor. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, mas cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa ultra interessante aos meus parceiros neste sofá virtual, ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor.
Foi um prazer, mais uma vez. Muito obrigado.
Obrigado, obrigado. E ao José António Silva, muito obrigado, Zé Tão.
Olha, obrigado. Fiquei aqui com uma lista agora para mais uns filmes para ver. E, e portanto, olha, obrigado a todos e um abraço para todos.
Um abraço então. Obrigado a ambos, foi um prazer gravar mais um episódio convosco e, claro, obrigado a todos que estão desse lado a ouvir-nos, é para vocês que nós produzimos este conteúdo. Caso tenham temas que gostassem de ver discutidos em próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos muito interessados em vos ouvir, por isso basta nos fazer chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para os nossos próximos episódios, nos habituais duas semanas, agora que já voltamos aqui e temos um backlog bem, bem recheado para vocês. Até lá, muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuar a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Muito obrigado a todos.